UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Preste volta aqui na UFMG Educativa, às 3 horas e 31 minutos. Acabou de virar o relógio ali. Eu sou o Felipe Sartoretto.
Eu sou a Michelle Bruck, muito boa tarde. Olha só, Sartoretto, você já recebeu, sofreu preconceito por se interessar por algum universo cultural em particular?
Olha, eu acho que não, mas muita gente sofre, né?
E por ser... Bom, isso aí, essa pergunta não é pra você, né? Mas enfim, vai pra nossa...
Pra você.
Já.
Pra você, você já...
Já.
E por ser mulher em um ambiente machista, Michelle Brooker?
Imagina que trabalhando em um ambiente, assim...
Na rádio.
Predominantemente masculino, ao longo de 20 anos, alguma coisinha acontece. Mas tá limpo, não interfere em nada, não. A gente fica chateado.
Bom,
olha
você
só.
Você chegou aqui no UFMG Educativo, nós
acabou.
Não somos machistas,
isso acabou.
Entendeu?
Finalmente.
O ambiente aqui é melhor.
Melhor. Olha só, Sartor, recentemente posts e comentários ofensivos sobre a relação entre mulheres e o RPG provocou reação, claro, entre as jogadoras, né?
E para falar sobre o assunto, a gente conversa ao vivo agora com a médica psiquiatra, aluna de filosofia da UFMG e jogadora de RPG, a Lívia York. Boa tarde, Lívia.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Lívia,
obrigada.
Como que surgiu seu interesse? Vamos falar um pouquinho de como surgiu seu interesse pelo RPG, explicar também um pouquinho o que é RPG pro ouvinte que de repente não tá tão acostumado.
Eu comecei a jogar RPG, eu era criança, eu tinha 12 anos, fiz uma viagem pra casa do meu avô e tenho vários irmãos e primos, e um dos tios, que era mais velho que a gente, se interessava pelo jogo e arrumou esse jeito, assim, de controlar a criançada. E eu nunca tinha tido nenhum contato com o RPG só quando ele fez aquela proposta que a gente ia jogar um jogo que nós poderíamos representar qualquer tipo de papel que a gente quisesse e escolher os poderes que nós teríamos e interagir com o ambiente da forma que a gente quisesse, tudo dentro da nossa cabeça. Isso chamou demais a minha atenção, criou um interesse enorme em mim, e desde essa época, então, mais ou menos eu tinha uns 12 anos, eu venho jogando. O RPG, para quem não sabe, é basicamente o que a gente chama de um jogo de representação de papéis. A gente usa algum sistema de regras, no RPG tem vários, com vários temas, jogos de fantasia medieval, no estilo Senhor dos Anéis, jogos de terror, como você pode representar um vampiro ou algum outro tipo de monstro. E aí você monta um personagem com as características que o jogo propõe, por exemplo, se ele tem alguma habilidade, se ele é forte, se ele é inteligente, se ele é bonito. E você representa junto com o seu grupo de amigos aquele personagem, interagindo com as histórias que você escolheu propor, se é fantasia, se é terror, se é futurístico, assim.
Lívia, tem um perfil do jogador de RPG? Qualquer pessoa pode participar de um jogo?
Qualquer pessoa pode participar, tem muitos jogos dedicados para crianças. Hoje em dia existe um boom no design de jogos. Inclusive no Brasil a gente tem uma porção de gente desenvolvendo jogo aqui com as propostas mais variadas, seja pura diversão, seja discutir preconceito, tem jogos educativos. Então, assim, é um jogo para todo mundo, qualquer idade. Não tem.
Mas o jogador de RPG
um perfil, não.
Típico, assim, tem algum perfil, assim, dos mais
sim.
clássicos?
Estereotipicamente a gente tem, né? Seria um nerd, né? Que se interessa por os temas mais nerds da cultura geek. Enfim, geralmente acho que a gente poderia falar nisso, assim, mas acho que tá tendo uma quebra disso, né?
Uhum. E tem jogadores nesse meio que fazem confusão entre os personagens e a vida real?
A gente sempre tenta, muitos jogos vêm até com avisos, né, olha, isso aqui é só um jogo, é fantasia, mas eu acho que talvez ainda tenha, principalmente com quem é mais jovem, ainda tá, né, se desenvolvendo, mas eu não acho que isso é tanto um grande problema. Para mim, o que aparece mais como um problema é quando a gente traz coisas de fora do jogo para dentro do jogo, que aí eu acho que entra o caso do machismo, quando essas relações desiguais de poder se representam dentro do jogo, que é ficção, fantasia, brincadeira. E quando isso transparece do que a gente está ali brincando, se divertindo, é ruim, que foi o que aconteceu, o que vem acontecendo de um tempo para cá, e que finalmente no começo de fevereiro teve essa reação aí das meninas que fizeram até um manifesto contra o machismo nos jogos.
Maravilha. Olha só, são 3h36, boa tarde. Você está no Expresso 104,5. A gente conversa ao vivo com a médica psiquiatra, aluna de filosofia da UFMG e jogadora de RPG, Lívia York. Lívia, há muitas mulheres jogando RPG? É um ambiente que incentiva a diversidade?
A gente teve que sim, né? Infelizmente, como muitos meios aí dentro da cultura nerd, que ainda é predominantemente masculina, sempre tem um ou outro ponto para ser, uma outra aresta para ser aparada, mas eu diria que sim. Ainda mais eu que tenho jogado nesses últimos 20 anos para cá, eu acho que a participação feminina aumentou muito, a inclusão das mulheres nos jogos, não só como jogadores, mas também como autoras de jogo e organizadoras de eventos voltados para o jogo, tem crescido bastante. Então, eu acho que, apesar de tudo, está melhorando muito para as meninas.
Bacana. E como é que é a relação entre as mulheres e os homens que jogam RPG? Você já percebeu ou percebe algum tipo de preconceito?
Particularmente, na minha vida, não. No meu grupo, eu nunca sofri nenhum preconceito. Eu jogo, basicamente, só com homens, desde mais jovem. Mas acaba que a gente tem uma relação de amizade e eu nunca percebi isso diretamente contra mim. Mas sim, eu tenho várias amigas que já passaram por isso, por situações de preconceito, de serem assediadas nas mesas de jogo, ou de terem a participação delas no jogo vinculado a sair com alguém que está jogando também. E a gente criou um grupo na internet chamado Mulheres RPGistas, onde meninas jogadoras do Brasil inteiro, de várias idades, tem infelizmente contado histórias muito tristes a respeito de assédio, tanto dentro do jogo quanto fora. Porque muitas vezes esse ambiente ficcional que a gente veio construir para jogar acaba sendo usado por meninos machistas para continuar perpetuando esse tipo de comportamento.
Você falou de alguns tipos aí de constrangimentos que algumas meninas sofrem em mesas de RPG, mas quais seriam os principais tipos de constrangimento que acontecem nessa situação, inclusive que motivaram a criação do grupo?
O grupo foi criado alguns meses atrás por uma menina de São Paulo chamada Eva, depois que numa comunidade de discussão virtual sobre os jogos começaram a ter várias piadinhas sobre preconceito com relação às meninas que jogam, que elas não saberiam jogar ou não seriam jogadoras de verdade, e preconceito assim até contra características físicas, que as meninas seriam feias ou gordinhas, coisas assim. E aí ela resolveu criar o grupo para ter um ambiente seguro, para as meninas poderem contar o que estava acontecendo. E em fevereiro desse ano, eu acho que a situação de estopim, que motivou assim, a criação até de um evento e um blog voltado só para jogadoras, meninas, mulheres, que foi uma página famosa sobre RPG no Facebook, que é controlada em sua maioria por homens, que colocou uma foto que objetificava o corpo feminino, era uma menina com um decote e um dado de RPG. Vocês devem saber que no RPG, muitos deles usam dados diferentes de vários lados, não só aquele dado que a gente está acostumado, que é um cubo, né, de 6 lados, mas a gente usa dados de 10 lados, de 20 lados. E eles pegaram um dadinho, então, de 20 lados, e colocaram no decote da garota da foto e escreveram mais ou menos assim, que essa é a participação que se espera das meninas no RPG. E isso criou uma reação muito grande. Eu acho que foi a gota d'água. E desde então, assim, tem tido uma movimentação muito grande para fortalecer a participação feminina e não ficar como sendo só isso, assim. Então, eu acho que o preconceito, ele atravessa a sociedade e cai no jogo da mesma forma. Então, o que as meninas sofrem é que elas não seriam nerds de verdade, elas não seriam jogadoras de verdade, elas não conheceriam as regras, estariam jogando só para agradar o namorado, esse tipo de coisa, ou para arrumar o namorado. Mas a gente já viu que tem casos até mais pesados de meninas que são assediadas mesmo por outros jogadores na mesa, e aí eles vinculam o avanço dos personagens delas a elas prestarem algum tipo de favor para esses meninos, não só fora da mesa de jogo, como sair com eles e tudo, mas às vezes até dentro da mesa de jogo, que acaba criando um ambiente ruim até para as outras pessoas que estão jogando, criando situações de abuso no universo ficcional do jogo, esse tipo de coisa.
Beleza. E Lívia, como combater essas situações de constrangimento e preconceito com a mulher no jogo? O que, que você acha que deve ser feito? As ações que devem ser tomadas?
Eu acho que essa atitude assim, de divulgar que o jogo existe, que mesmo sendo uma coisa tão específica de nicho, também está passível de sofrer com o sexismo que tem na sociedade, é uma coisa muito importante, porque aí mais a gente vai saber que isso acontece e que deve ser combatido. É, que não vai haver assédio ali, um evento acontecer em São Paulo agora no Dia Internacional da Mulher, é, criar um globo onde as meninas possam se expressar, são coisas importantes. Valorizar a presença feminina nesses grupos. É,
bom, infelizmente perdemos o contato aí com a Lívia York, que estava falando aí sobre como combater situações de constrangimento e preconceito com a mulher no jogo. Nossa entrevista chegando no final, uhum. Deixa aqui os agradecimentos à participação da Lívia, e a gente conversou então, né, com a Lívia York, que é médica, psiquiatra, aluna de filosofia da UFMG e jogadora de RPG. Para saber mais sobre a discussão do tema, o site Minas de Moria é um ambiente de encontro e debate de mulheres jogadoras de RPG. O endereço é minasdemoria.com.br. Moria aí escreve M-O-R-I-A.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.